Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio que temos. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de mais uma vez, juntos aqui em congregação, ouvir da Tua palavra. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, ele haja no coração de cada um de nós e que a palavra do Senhor caia num bom terreno e que possa frutificar de acordo com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês têm como baixar um pouquinho o ar aqui, porque tá pegando bem em mim. Obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo de número 4. Hoje vamos ler do versículo 4 até o final do capítulo, no versículo 16. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 4 ao 16. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Essa é a palavra do Senhor. Recentemente, uma pesquisa feita no Japão mostrou que um terço das pessoas daquele país com menos de 30 anos nunca teve qualquer tipo de relacionamento romântico. Esses japoneses, eles preferem hoje investir na sua carreira, a se casar ou ter uma família. E é o fenômeno que muitos chamam de a síndrome do celibato. E não é à toa que a taxa de natalidade em 2012 naquele país foi a menor da história. E não que haja algo de errado em ficar solteiro, não é isso. Mas é o motivo pelo qual aquelas pessoas decidem ficar solteiras. Entre uma família e uma carreira, elas escolhem a carreira. E é claro que esse fenômeno não é exclusivo do Japão. A Alemanha, há alguns anos atrás, bateu o recorde do Japão com a menor taxa de natalidade do mundo. As pessoas têm preferido viver sozinhas. Ou então, se elas casam, elas continuam a ter as suas vidas individuais. E os filhos, os possíveis filhos, são vistos como obstáculos. Então esse isolamento, esse individualismo egoísta e essa corrida maluca atrás de riquezas e prestígio na carreira são os temas da nossa pregação de hoje. Nós sabemos que um trabalho é um presente de Deus, o próprio Salomão já nos disse isso, mas, como qualquer outra coisa, você pode usar ele com motivações erradas para fins também errados. E é sobre isso que Salomão vai nos falar nesses próximos versículos. Ele começa lá no versículo 4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então ele diz que muito do trabalho das pessoas é motivado pela inveja. Ou você tem inveja de outras pessoas, ou você quer causar inveja em outras pessoas. A verdade é que ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer deixar os outros para trás. A gente precisa se afirmar. E é claro que Salomão está fazendo aqui uma generalização. Existem pessoas que trabalham por motivos nobres. Mas não deixa de ser verdade que naquela época, e hoje mais ainda, boa parte das pessoas que trabalham, trabalham motivadas pela inveja. Você tem que ficar à frente dos outros. Nem que você tenha que sacrificar a sua vida, mentir no imposto de renda, se endividar, criar um perfil no Facebook para mentir, mostrar suas fotos, para que as pessoas invejem a sua vida, a suposta vida que você tem, tão feliz, sem nenhum problema. E as pessoas, é verdade, elas invejam qualquer coisa. Você pode invejar a habilidade de alguma pessoa, você pode invejar a beleza de alguma pessoa, mas, em geral, quando as pessoas invejam, elas invejam os bens que outras pessoas possuem. O carro, a casa, as viagens todo ano, o estilo de vida daquela pessoa, tudo motivado pela inveja. E esse estilo de vida é completamente venenoso. O próprio, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, é dito que a inveja é a podridão dos ossos. Então não pode dar certo uma vida que é motivada pela inveja. Mas, por outro lado, algumas pessoas, talvez se cansando de tudo isso, porque elas não gostam dessa competitividade, ou porque elas continuam invejando, mas não têm capacidade, têm preguiça de se esforçar, elas resolvem cruzar os braços e ficar tranquilas, sem trabalhar. Esse é o tolo do versículo 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. E cruzar os braços na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, é um símbolo, é um sinal de preguiça. Lá no capítulo 6 de Provérbios, a gente lê: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então esse preguiçoso aqui do versículo 5, ele faz o mínimo possível. Ele não tem nenhum projeto de vida. Ele, às vezes, precisa depender dos outros até para o básico, porque ele prefere não trabalhar ou trabalhar muito pouco. E ter ambas as mãos... Estou um pouquinho resfriado. Um comentarista, o Derek Kidner, diz que a preguiça desse homem, além de acabar com o que ele tem, acaba com o que ele é, destrói o seu autocontrole, o seu senso de realidade, a sua capacidade de se cuidar e, finalmente, o seu autorrespeito. Então, talvez essa pessoa ainda queira essa vida de ostentação, essa vida de inveja. Ele inveja o seu amigo rico, que tem mais do que ele, mas, seja por incapacidade ou por mera preguiça, ele cruza os braços e não faz nada. E essa atitude, o Salomão nos diz, aqui no versículo 5, que o tolo cruza os braços e come a própria carne. Então, é como se fosse um autocanibalismo. Leva à autodestruição da pessoa. Então, essa vida de preguiça do versículo 5 não é também uma opção, não é, você não deve escolher entre a inveja e trabalhar de uma maneira competitiva para ter mais do que os outros, mas você também não deve ser o preguiçoso do versículo 5. Então, Salomão nos dá aqui uma alternativa, que está ali no versículo 6. Mas talvez vocês tenham percebido que na leitura do texto eu omiti uma palavra de propósito. Se você tem a versão Almeida Revista e Atualizada, você vai ver que lá no versículo 5 fala do tolo, que ele cruza os braços e come a própria carne, dizendo, aí vem o conteúdo do versículo 6, melhor é um punhado, tal, tal, tal. Mas essa palavra dizendo não tem no original. Foi uma interpretação do tradutor, ele achou que o tolo é que estava dizendo o que contém no versículo 6. Mas se você tem a versão corrigida, se você tem a NVI, a Almeida século XXI, você vai ver que não existe essa palavra dizendo. Porque realmente não tem nada a ver. O versículo 6 não tem ligação com o versículo 5. É Salomão que diz, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então Salomão nos diz aqui, olha, é melhor um punhado de descanso. É melhor um pouco de quietude. Um sinônimo para isso, muitos dizem, é melhor uma vida de contentamento. Você trabalha duro, sim, mas você não cai nessa corrida maluca, desenfreada, motivada pela inveja. E você descansa com aquilo que você tem. Ter ambas as mãos cheias de trabalho, Salomão nos diz, representa aquele cara que ele quer sempre mais. Ele quer pegar tudo de uma vez. Mas a pessoa contente, ela sabe que muitas vezes menos é mais. E ela se contenta com aquilo que Deus tem lhe dado, mesmo que seja pouco. Essa pessoa sabe que é melhor o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Ela também sabe que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17, 1. Ela também aprendeu que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, 6. Então, essa vida equilibrada, que deve ser a vida que nós devemos viver. E essa vida de contentamento, a gente sabe, Salomão já nos disse no final do capítulo 2, é dom de Deus. É dom de Deus que você possa trabalhar e desfrutar de uma maneira genuína e saudável do fruto do seu trabalho. Salomão tem deixado isso claro até aqui, e até o final do livro ele vai repetir isso. A gente precisa ouvir essas coisas. Mas aí, Salomão fala, olha, além de você ter um coração contente, você precisa de mais uma coisa. Pelo menos mais uma coisa. Companhia. Essa vida de contentamento, não essa vida frenética atrás do trabalho, mas uma vida de contentamento deve fazer com que você viva em comunhão com outras pessoas. E para provar o ponto dele, ele vai usar o exemplo oposto aqui, de como essa vida de inveja, essa vida de corrida, de correr atrás de mais e mais, é incompatível com a vida compartilhada. Então ele vai trazer um relato aqui, lá no versículo 7 ele começa. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E ele não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Então esse é o retrato daquela pessoa que corre sempre atrás das riquezas, do dinheiro, e ele não se pergunta, para que eu estou fazendo essas coisas? Ele trabalha apenas para si mesmo e vai afastando as pessoas do seu redor. Ele acorda de manhã cedo, trabalha o dia inteiro, volta para casa, dorme pouco, acorda no outro dia para viver tudo isso de novo. A conta no banco provavelmente está cheia, mas ele nunca se satisfaz com aquilo. Os relacionamentos são pedras de tropeço para suas aspirações. E por isso ele não tem amigos de verdade, não tem família. Ele pensa somente na sua carreira, nas suas ambições. E o pregador aqui de Eclesiastes está nos alertando contra esses males que são tão comuns hoje na nossa sociedade. Isolamento, egoísmo, cobiça. Eu já conversei com pessoas que quando você fala em família, casamento, elas chegam a ter arrepios. Ou elas dizem que isso vai vir mais para frente, depois que elas terminarem o pós-doutorado, estiverem ganhando um grande salário, e talvez aí já seja tarde demais, ou elas dizem realmente que ter uma família seria incompatível com a sua carreira, com as suas ambições, e por isso elas preferem não se envolver com ninguém, elas preferem casar com o trabalho. Infelizmente, o trabalho, ele deixou de ser visto como algo a ser feito em prol de outras pessoas em amor. E hoje ele é visto como uma fonte de acúmulo de riquezas, ou para trazer prestígio para a pessoa. E a gente sabe que o trabalho, na verdade, deveria unir as pessoas e não separar. Infelizmente, muitos cristãos também têm caído nessa onda de acúmulo, de trabalho sem parar. E alguns até dizem, não, eu valorizo a família, eu quero ter filhos também. Mas ele continua vivendo como ímpio, pensando como ímpio, pensando somente na sua carreira, naquilo que ele quer ter, nas conquistas que ele quer ter nos seus bens materiais. E frequentemente a desculpa tem áreas de piedade também. Não, eu estou fazendo tudo isso para dar o melhor para os meus filhos, aquilo que eu não tive na minha infância. Estou trabalhando aqui para minha esposa também. E até soa como algo espiritual, né, um grande sacrifício, mas no fundo é apenas cobiça e a família fica em segundo plano. Tem uma banda chamada Casting Crowns, que tem uma música chamada O Sonho Americano, e é muito interessante porque tem um clipe, inclusive, muito legal, e ele relata, ele mostra mais ou menos esse homem de Eclesiastes aqui que Salomão está nos dizendo. E a letra da música é bem interessante, ela diz o seguinte, ele está seguindo em frente a todo vapor, está perseguindo o sonho americano, ele vai dar à sua família as coisas mais finas. Agora não, filho, não tenho tempo a perder, talvez amanhã teremos tempo para brincar. E daí ele escorrega para o seu novo carro e dirige para mais e mais e mais longe. Então ele trabalha o dia todo e tenta dormir à noite. Ele diz que as coisas vão melhorar com o tempo. E ele trabalha e ele constrói com suas próprias mãos e despeja tudo que tem em um castelo feito de areia. Mas o vento e a chuva estão vindo com tudo. O tempo dirá por quanto tempo o seu reino durará. Seu sonho americano está começando a parecer mais e mais como um pesadelo a cada dia que passa. Papai, você pode vir ao meu jogo? Ô, amor, por favor, não trabalhe até tarde. Outro fim de semana desperdiçado e eles estão indo embora, porque ele trabalha o dia todo e fica deitado acordado à noite. Ele diz a eles que as coisas vão melhorar, só vai demorar mais um pouco. Ele costumava dizer que quem morre com mais brinquedos ganha, mas se ele perde a sua alma, o que teria ganho no fim? Prefiro uma cabana na rocha do que um castelo na areia. E agora ele trabalha o dia todo e chora sozinho à noite. Não está melhorando coisa alguma. Parece que está acabando o tempo, porque ele trabalhou e construiu com suas próprias mãos e despejou tudo o que tinha em um castelo feito de areia. Mas o vento e a chuva estão vindo com tudo. O tempo dirá por quanto tempo seu reino durará. Tudo o que eles queriam era você. E esse é o retrato desse homem aqui, que Salomão trouxe como exemplo. Ele continua a trabalhar e nem se dá conta de que o seu ídolo falhou, como todos os ídolos vão falhar e decepcionar. Ele tem dinheiro, mas ele não tem família, não tem amigos. E Salomão disse que isso é uma vida inútil, é uma vida de vaidade e de vapor. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos assim, viciados em trabalho, egoístas. Isso é inútil e logo você vai se encontrar sozinho. Talvez você ainda esteja rodeado por vários amigos, pelos seus familiares, mas no fundo você está sozinho, porque você não tem um relacionamento sadio com essas pessoas. E quantas pessoas olham para trás e elas veem que suas vidas foram um completo desperdício? Quantas dessas pessoas não trocariam do seu dinheiro, das posses, por mais tempo com a sua família, mais cuidado com a sua esposa e os filhos, por um relacionamento melhor com amigos? Eu nunca vi uma pessoa se arrepender do oposto. E é claro que a Bíblia não está condenando aqui que você tenha sonhos, que você tenha uma boa casa, adquira um bom carro, que você viaje. Mas quando isso se torna pedra de tropeço para relacionamentos, quando isso se torna a coisa principal na sua vida, sem dúvida você já está adorando um ídolo. Quando você não consegue mais descansar, quando você não tem mais tempo para frequentar os cultos, não tem mais tempo para os seus irmãos, quando você não tem mais tempo de lazer com a sua família, não tem mais tempo de desfrutar um momento a sós com o Senhor, tudo isso é ruim. Você tem que trabalhar sim, mas faça como Salomão diz. Não trabalhe com as duas mãos, tentando pegar o máximo. Deixe uma mão livre. Você precisa dela para outras coisas. Para o tempo com a sua família, servir ao Senhor no contexto da igreja local, descansar, ter lazer, cuidar da saúde, tudo isso é bom. E nós, cristãos, precisamos tomar cuidado, porque não é à toa que Jesus falou tanto de dinheiro e o ídolo Mamon, né, a quem muito serve. E nós, cristãos, na verdade, servimos a um único Deus. Nós servimos a Jesus Cristo e o nosso trabalho tem que servir para a honra e glória dele e para o benefício de outras pessoas também. Então, ouça Salomão aqui, não viva essa vida desenfreada atrás de bens. Essa vida é inútil. É dom do Senhor que você tenha contentamento, como nós lemos aqui em 1 Timóteo, que você desfrute das coisas boas da vida com a companhia de outras pessoas e que você dependa de Deus por seu sustento. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo de número 127, que ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então a Bíblia nos fala dessa maneira melhor de viver. Uma vida que não é marcada pela inveja, não é marcada pelo afastamento causado pelo excesso de trabalho, não é uma vida de isolamento e de competição, mas é uma vida de companheirismo e com contentamento. E por isso que Salomão vai dizer lá no versículo 9: melhor é serem dois do que um. E Salomão não está aqui falando exclusivamente de casamento, ele está falando de companheirismo em geral. É claro que o casamento, como é o relacionamento de companheirismo por excelência, também é encaixado aqui, mas ele está falando de algo mais amplo, de todo tipo de relacionamento. Porque nós não fomos feitos para viver de maneira isolada. Deus nos criou para vivermos com companhias. em companheirismo, com amizades genuínas. O estado de solidão, na verdade, é uma das misérias da vida. E a gente tem o próprio Deus dizendo, antes da queda, que não era bom que o homem estivesse só. Mas como assim não é bom que o homem esteja só? Tem ele e Deus ali. Mas mesmo assim disse, não é bom que ele esteja só. Ele precisa, no caso ali, de uma companheira. Ele precisa de companhia. Nem o cavaleiro solitário, ela era solitário na verdade, né? Ele tinha o seu fiel amigo, o índio tonto. Todos precisam de companhia. E o pregador vai nos dar algumas razões aqui do porquê que é melhor serem dois do que um. E a primeira razão que ele nos dá para mostrar o argumento dele é que melhor é serem dois do que um porque eles têm melhor paga do seu trabalho. E trabalho aqui é um termo genérico, tá? É todo tipo de empreendimento que uma pessoa possa fazer. Então, trabalhar no lar com a esposa, né, o marido e a mulher juntos, é ótimo. Muito melhor do que trabalhar sozinho. Dois amigos no negócio, enfrentando os desafios, as tribulações, dando ideias, somando as suas qualidades às do outro. Excelente. Na própria igreja, Deus nos fez um corpo, ele instituiu também presbíteros, um governo plural, e um complementa o outro, as decisões são mais seguras, funciona melhor. Aqui na nossa congregação nós também temos o conselho de homens, são irmãos ajudando, orando, fazendo críticas positivas, tudo isso é muito bom, nós andarmos em companheirismo. E o pregador vai continuar dando alguns exemplos do porquê é melhor serem dois do que um. E agora ele vai usar três ilustrações que possivelmente tenham a ver com uma viagem naqueles tempos antigos, lá no Antigo Oriente. Ele diz, no versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Naquela época era bastante perigoso viajar, principalmente de noite, porque você não tinha iluminação no caminho, né? E facilmente você podia cair num buraco. E se você caísse num buraco profundo sozinho, a chance de você ser resgatado com vida era praticamente nula. Era provável que você fosse morrer. E nas nossas vidas, meus irmãos, nós temos também muitos caminhos perigosos a trilhar. Nós tropeçamos e nós caímos várias e várias vezes. Nós ficamos abatidos facilmente, cansados. E com um companheiro do nosso lado, tudo fica mais fácil nesses tempos de tribulação. O marido chega em casa cansado, teve alguns problemas no trabalho, a esposa também teve um dia difícil em casa, desanimada, mas os dois se encontram no final do dia e eles se abraçam, eles trocam aquele carinho, dão aquela palavra de amor um ao outro, e isso levanta, ajuda, é muito mais fácil assim. Ou então, um irmão em Cristo que nos levanta com uma palavra de encorajamento quando nós estamos abatidos, nos lembrando que nós devemos confiar em Deus, de que nós vivemos em comunidade. Ou então aquele irmão que ora por nós, aquele irmão que nos leva ao médico quando nós precisamos, ou que cuida dos nossos filhos em momentos de cansaço, em momentos de emergência. Tudo isso é muito bom, é o plano de Deus. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Novamente aqui, ele não está falando de casamento. Apesar de que o contexto do casamento ele se encaixa muito bem nessa mensagem. Mas é muito provável que ele esteja se referindo também à viagem no deserto e era muito frio à noite. É muito gelado. E se alguém viaja sozinho, despreparado, pode até morrer de hipotermia. Agora, se você tem alguém para te acompanhar na caminhada, essa pessoa pode. É prática comum que essas pessoas durmam juntas, junto uma das outras, para que elas se aqueçam com o calor um do outro. E aplicando essa metáfora também às nossas vidas, a gente sabe que na caminhada cristã é muito fácil a gente esfriar na nossa fé, é muito fácil a gente ser enredado pelo pecado. E a gente precisa de algum irmão que nos aqueça com uma palavra de conforto, que nos admoeste em amor, que esteja junto em tempos difíceis. E o próprio Paulo testemunhou desse conforto de Deus através da vida de outro irmão. Não precisam abrir mais lá no livro de 2 Coríntios 7. Ele diz uma coisa bem interessante. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. É muito mais fácil você viver com companheiros assim. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Versículo 12. Alguns viajantes eram assaltados no meio do caminho, até espancados. A gente sabe disso numa parábola bastante famosa do Bom Samaritano. E era perigoso viajar sozinho, né? E mesmo que seja relativa, há uma certa segurança em números. É muito mais fácil uma pessoa sozinha ser derrotada. Mas quando ela tem um companheiro, é muito mais fácil de resistir àquele ataque. E aplicando para nós hoje também, nós sabemos que o mundo em que vivemos é cheio de tentações. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós temos outro inimigo também, o diabo, que é nosso adversário, que anda em derredor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. E ter alguém conosco para orar e lutar, e nessa caminhada dura, muitas vezes, que nós temos na vida cristã contra a nossa carne, contra o inimigo, contra as coisas do mundo, é de extrema importância. E o pregador arremata agora dizendo que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E é óbvio que geralmente esse texto também é aplicado em casamentos, né? Tudo é aplicado ao casamento aqui. Mas na verdade, a ilustração que se usa é de que são dois, né? E agora Deus entra na relação e agora são três. Então o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Mas Salomão, na verdade, está falando aqui da companhia de irmãos, né? De outras pessoas. No casamento, esse ensino seria muito mais bem aplicado aqui se fosse representado por filhos. Estar casado é muito bom, com filhos é ainda melhor, porque agora você tem uma comunidade. E o cordão de três dobras também não está dizendo, não diz respeito aqui à Trindade. Pelo menos não diretamente, mas não deixa de ser curioso ele ter trazido o número 3 aqui como número que representa a plenitude, o ideal de uma comunidade. Justamente o 3... daquele do nosso Deus que é três pessoas e que existe de maneira perfeita e harmoniosa. Mas o ponto do pregador aqui, meus irmãos, é que viver rodeado de bons companheiros é muito bom. Dois, três, um grupo. Dois é melhor do que um. Três é melhor ainda. Essa é a matemática divina. Lutero, comentando esses trechos, ele diz que é melhor estar em associação com outros e desfrutar das coisas em comum do que ser um mesquinho solitário que se importa apenas consigo mesmo e agarra as coisas para si somente. Em sociedade, há ajuda mútua, trabalho e conforto em comum. E tem uma curiosidade nesse texto, só divagando um pouco. A estrutura, alguns estudiosos chamam atenção para a estrutura do capítulo 4. O início do capítulo 4 nós tratamos na última pregação no contexto de injustiças, de opressão, e Salomão nos disse que, olha, olhando apenas as coisas debaixo do sol, sem levar em conta o julgamento divino, uma pessoa que sofre opressão sozinha, é melhor ela nem ter nascido, na verdade. Nesse contexto, zero é melhor do que qualquer coisa. E aí depois, entre duas mãos cheias de trabalho e uma com descanso, ele diz, não, nesse caso, um é melhor. E logo em seguida, ele vai dizer, olha, mas entre viver sozinho, entre viver só um e viver em dois, dois é melhor. Mas entre dois e três, três é melhor. Então, zero, um, dois, três, né? Inclusive é o título da pregação, se alguém não entendeu no informativo. Mas zero, um, dois, três é a sequência. Claro que isso é apenas uma curiosidade, né? Muitos falam da matemática de Deus aqui. Dessa matemática eu gosto. Mas além... os meus filhos não podem ouvir isso. Estão lá embaixo. Mas, meus irmãos, além de nós vivermos contentes em comunhão, Salomão vai nos falar de uma última coisa. É importante que você tenha um coração ensinável. E ele vai usar aqui uma história do versículo 3 ao versículo 16. Ele vai falar de dois reis. Um rei que era velho e tolo, porque já não se deixava de moestar, e um jovem sábio. E ele fala lá no versículo 13. Vocês podem me acompanhar. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então, o nosso foco aqui vai ser nesse primeiro rei aqui, no rei autossuficiente. Ele não se deixava mais admoestar e isso, obviamente, o levou à solidão. Apareceu um sucessor, que era um jovem sábio, e várias pessoas seguiram aquele sucessor. E aí Salomão vai nos lembrar aqui também de que se a ideia desse jovem sucessor era popularidade, fama, pode esquecer. As pessoas também vão esquecer ele, porque as pessoas esquecem, elas são insatisfeitas. Né? E a gente já viu isso em outras pregações, da questão da fama, de buscar proveito nessas coisas, que também não dá em nada aqui. Mas o nosso foco vai ser nesse primeiro rei, no rei tolo. E ele fica sozinho porque ele acha que não precisa de conselheiros. Na cabeça dele, ele já chegou naquele estádio, naquele estado quase mítico, né, de que ele não precisa mais aprender. Ele é muito sábio, ele é um rei, né, então ele não precisa ouvir de outras pessoas. E o ponto aqui é que mesmo sendo um rei poderoso, né, um rei poderoso, ele está falando, imagina nós, é melhor você viver com o espírito ensinável do que ser um orgulhoso e arrogante. Isso também vai causar afastamento, isso também é incompatível com a vida em comunhão. No início da sua vida cristã, o C.S. Lewis, ele altamente erudito, que era, né? Ele achou que não precisava de conselhos, ele achou que não precisava ser membro de uma igreja, ele achou que podia viver sozinho. E aí mais tarde ele viu como ele estava completamente equivocado. E em uma entrevista, alguém perguntou para ele se ele acha que é fundamental fazer parte de uma congregação. E ele falou, olha, minha própria experiência é que logo que eu me tornei um cristão, cerca de 14 anos atrás, eu pensava que poderia me virar sozinho, me retirando ao meu quarto e lendo teologia, como muitos jovens fazem hoje, né? E não frequentava igrejas ou estudos bíblicos. Eu não gostava muito dos hinos, os quais eu considerava poemas de quinta categoria com música de sexta categoria. Mas à medida em que eu ia, eu vi o grande mérito disso. Eu me vi diante de pessoas diferentes, de aparência e educação diferentes, e meu conceito gradualmente começou a se desfazer. Eu percebi que os hinos, aquelas músicas de sexta categoria, eram, no entanto, cantados com tamanha devoção e entrega por um velho santo calçando botas de borracha no banco do lado. Então você percebe que você não está apto sequer para limpar aquelas botas. Isso o liberta do seu conceito solitário. E, segundo eu ouvi, ele fez parte daquela congregação durante 30 anos, daquela igrejinha. E nós cristãos, como C.S. Lewis, nós não podemos dizer que nós não precisamos dos nossos irmãos, que nós não precisamos dos seus conselhos ou admoestações. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz, o corpo não é um só membro, mas muitos. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E é óbvio que um dos benefícios de nós vivermos em comunidade é justamente nós termos ajuda, termos bons conselhos. E aí quando algum cristão acha que ele não precisa mais aprender, que ele na verdade ele deveria estar ali só para dar conselhos, você está diante do típico tolo. E os discípulos de Cristo não devem agir com tamanha tolice. Eles devem ser ensináveis, devem aprender a conviver com os outros, ouvir admoestações, conselhos, principalmente daqueles conselhos que são calcados na palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a mensagem de Salomão, é uma mensagem clara, que nesse mundo de vaidade, de vapor, debaixo do sol, é melhor nós vivermos contentes com o que nós temos, mesmo que seja pouco. Seja alegre nisso, valorizando a comunhão, né, seja em família ou dos nossos irmãos, e com um coração ensinável. E essa mensagem de Eclesiastes, ela cai como uma luva na nossa sociedade egoísta e individualista. E infelizmente a igreja tem padecido desse mal. Agora, você olha o próprio Filho de Deus, vindo aqui na Terra, ele decidiu fazer o quê? Se cercar de várias pessoas. Ele, como ser humano pleno que era, sem pecado, mostrou como nós devemos viver e nós devemos viver na companhia uns dos outros. E quando ele enviava os discípulos numa missão, enviava de dois em dois. E depois assim foi também com Paulo, João, Marcos, Barnabé. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que a palavra nos diz em Hebreus: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós nos estimulamos uns aos outros. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Lembra do rei que não queria ouvir admoestações? Você está aqui para ouvir admoestações dos seus irmãos. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E como é bom, meus irmãos, nós vivemos em dois, em três, em quatro. E melhor ainda é nós termos o nosso grande amigo Jesus Cristo que nos ensina todas essas coisas. E se você percebe a vida de Cristo, ele sofreu com a solidão. Ele sofreu com a solidão como parte da maldição que ele tinha que levar na cruz por nós. Ele foi rejeitado por Israel, foi deixado pelos seus discípulos e desamparado pelo Pai na cruz. E um dos benefícios da salvação de Cristo Jesus é a restauração da verdadeira comunhão. Ele nos trouxe para dentro de um povo, uma nova humanidade, que é a igreja, o corpo de Cristo, e ele quer que nós vivamos em comunidades locais, como nós lemos aqui em Hebreus 10. E os membros da igreja têm que perceber que eles devem participar de maneira ativa da vida da igreja, cuidando uns dos outros. É assim que Deus quer que nós vivamos. Não simplesmente vir aqui. Mas Hebreus nos diz, estimulando uns aos outros em amor e as boas obras, admoestando, ouvindo admoestações, não é simplesmente vir aqui, mas é participar ativamente da vida da igreja, cuidando uns dos outros. E por fim, eu queria deixar algumas perguntas. A gente tem aplicação aqui no texto inteiro, mas eu queria fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir também. Eu me dirijo principalmente, ou primeiramente agora, aos casados. Diante de tudo que a gente leu hoje aqui, perguntas que vocês têm que fazer. Será que vocês têm gasto, você tem gastado tempo com a sua esposa ou com o seu marido? Será que você tem passado um tempo bom de oração, de conversas, de crescimento na palavra? Será que vocês também têm separado um tempo de descanso, de lazer, cultivando o relacionamento de vocês? Ou é aquela correria sempre, nunca dá tempo para nada? Isso também se aplica à família com filhos. E na igreja? Será que nós temos buscado amizades genuínas? Será que nós temos buscado crescer em relacionamentos que nos façam aprender mais do Senhor? Esse relacionamento que Paulo tinha, por exemplo, com Timóteo, relacionamentos bons, genuínos, que nós precisamos ter na igreja. Será que você tem buscado esse tipo de relacionamento, amizade? Ou é sempre uma coisa superficial? E se você não tiver alguém próximo, como você gostaria, o certo, meu irmão, não é você ficar angustiado, você ficar ressentido, porque você acha que ninguém está nem aí para você. Mas você tem que perceber, você tem que prestar atenção, que é responsabilidade sua também buscar outros irmãos. Não é apenas responsabilidade dos irmãos irem até você. Mas você também precisa estimular, você também precisa orar por isso e fomentar bons relacionamentos. Você precisa fazer isso intencionalmente. Como é que você pode fazer isso? Um passo simples é, após o culto, buscar algum irmão para conversar. Muitos têm os seus motivos, mas outros, infelizmente, saem após os cultos e não conversam com ninguém. Depois vem no outro domingo, a mesma coisa, e ficam chateados porque ninguém busca, ninguém conversa. A gente sabe que a gente também tem culpa em não buscar outros irmãos. Mas a gente tem que prestar atenção que a responsabilidade é de cada um de nós de fomentar esse tipo de relacionamento. Então, não espere de braços cruzados, mas seja você um ótimo amigo para alguém. E é claro, meus irmãos, que uma amizade genuína, profunda, não se faz da noite para o dia. Leva tempo, é uma coisa que se cultiva e por isso a gente tem que investir. E que Deus abençoe a nossa congregação. E que a nossa oração seja aquela do poema Anseio Antigo, do pastor Wadislau Gomes. Dá-me um irmão que saiba amar de lábios que construam a verdade, de olhos que desvendem par a par os rumos da justiça e bondade. Ó, dá-me um irmão a quem eu ame, sem egoísmos e sem competição, que com Deus queira ser um, que em Deus seja mais um, com amizade e lealdade a espantar o frio dos corações. Dá-me um irmão que seja meu amigo, sem que despreze os demais irmãos, para que o amor, quando for antigo, inspire a união de outras mãos. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, em especial agora pela mensagem do pregador de Eclesiastes, que sempre nos desafia, sempre nos mostra as mazelas que nós vivemos debaixo do sol. E nós sabemos que muitas vezes, Senhor, nós temos caído em algum tipo de erro, nós temos trabalhado excessivamente, não temos separado tempo para descanso, não temos separado tempo para fomentar relacionamentos, seja nos casamentos ou pais e filhos. Não temos também buscado amizades na congregação. Temos nos ressentido muitas vezes, mas não buscamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que esse tipo de problema, Pai, nós coloquemos diante do Senhor e que a gente peça e dependa do Senhor para que nós possamos viver em verdadeira comunhão uns com os outros. Que possamos ter relacionamentos genuínos, relacionamentos fortes nas famílias, relacionamentos fortes, Pai, na igreja aqui local, na IBRVN. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude para que nós não vivamos essa vida de individualismo egoísta, mas que nós nos preocupemos com os nossos irmãos, que busquemos ter amizades verdadeiras, Senhor. E que nós façamos tudo isso com um coração ensinável, que sabe ser admoestado, que também sabe se preocupar com o irmão, chamando a atenção de acordo com a palavra em algum momento, que em tudo isso nós cresçamos verdadeiramente como verdadeiros discípulos do Senhor. É assim que nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.